Meus irmãos, boa noite.
Boa noite.
Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Irmãos, eu quero convidá-los para que nesta noite abram as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13. Eu vou fazer a leitura, irmãos, do verso 1 até o verso 7. João, capítulo 1, perdão, capítulo 13, do verso 1 até o verso 7. A palavra de Deus diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Quero convidar os irmãos para lerem comigo, a uma só voz, o verso primeiro, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nosso Senhor, nós lemos a Tua palavra e, ó Deus, nós esperamos do Senhor. Nós esperamos, ó Deus, receber de Ti o alimento para as nossas almas. Pai, nós queremos confessar a nossa absoluta necessidade da Tua palavra, a nossa completa necessidade de recebermos a instrução que vem diretamente do Senhor através deste texto sagrado. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor não permita que por nós mesmos tentemos alcançar alguma compreensão, mas seja o Senhor o nosso mestre, seja o Senhor o nosso instrutor nesta ocasião. Seja o Senhor o próprio pregador que fala com poder e autoridade ao nosso coração. Que o pregador, ó Deus, ele diminua, para que Jesus, ele cresça, ele aumente em cada coração presente aqui. E que assim, ó Deus, como há pouco em oração, nós pedimos ao Senhor que o teu povo saia daqui nesta noite encantado não com qualquer outra pessoa que não o teu filho Jesus Cristo, enternecido pelo amor de Cristo, pelo cuidado de teu filho, que é também o teu cuidado, o cuidado da Trindade indivisa. Tudo isto nós pedimos a Deus, no nome dele, no nome de teu filho, nosso Redentor, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, já faz alguns anos eu escrevi para o nosso boletim uma pastoral a respeito do nosso encontro com o Senhor Jesus no último dia, a respeito da nossa vida com Ele, de como nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Naquela ocasião, eu dei como título a essa pastoral a mais linda festa de casamento. Eu lembro que eu escrevi essa pastoral na época do casamento de dois membros da igreja. Eu não lembro mais exatamente quem casou. E eu gostaria de iniciar, irmãos, fazendo uma citação dessa pastoral. A palavra de Deus nos fala sobre uma festa de casamento especial. Não tardará, todos nós vamos participar dessa festa. Nós testemunharemos a entrada de uma linda noiva, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. No presente, o noivo se encontra corporalmente ausente. Ele viajou para junto de seu pai. O maravilhoso é que ele, o noivo, ele deixou o seu melhor amigo para tomar conta da sua noiva amada e para prepará-la para essa grande festa. Normal é que a noiva, diante da ausência corporal do noivo, ela desfaleça de saudades. Ela diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis que desfaleço de amor? Mas tão grande é o cuidado do noivo, que ele encarregou o seu melhor amigo de contar à sua noiva as mais belas histórias a respeito do quanto ele a amou. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vo-lo-á de anunciar. À medida que a noiva ouve sobre o amor do seu amado, ela anseia ardentemente pelo seu retorno e pela consumação da sua união eterna. E lendo essa pastoral desse boletim, irmãos, é que hoje me despertou o desejo de meditar com todos vocês a respeito desse amor, do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito, meus irmãos, que todos nós já nos pegamos pensando, meditando a respeito do amor de Jesus por nós em algum momento da nossa vida. Eu creio que todos já paramos em algum momento para refletir acerca do quanto o Senhor Jesus Cristo nos ama, o quanto nós somos amados pelo Pai e pelo Santo Espírito. Na realidade, esta tem sido uma prática dos cristãos ao longo da história da igreja. Eles sempre se questionaram a este respeito. Por exemplo, no século XVII, alguns crentes, membros de uma igreja, começaram a refletir a respeito do amor de Jesus, só que essa reflexão os levou a uma dúvida. E essa dúvida os deixou profundamente preocupados. Porque, de acordo com eles, agora Jesus estava glorificado no céu, à destra de Deus. E eles imaginavam que, de alguma forma, a humanidade de Jesus fora absorvida pela sua divindade. Como se agora Jesus não fosse mais plenamente humano. E agora que Jesus estava glorificado e no céu, à destra de Deus, certamente o seu coração não era mais tão afável, não era mais tão amável em relação a nós, não era mais tão inclinado a nós como era anteriormente quando ele estava aqui na terra. Agora que ele estava entronizado e que ele não é mais afetado pelo pecado, certamente algo mudou em Jesus. O raciocínio dessas pessoas era: ele está assentado como rei à direita de Deus no céu. Sua natureza humana, se é que ela ainda permanece, ela agora resplandece de glória. Como podemos ousar nos aproximar de um rei assim? Como podemos esperar que ele, com poder e santidade sublimes, nos suporte com paciência quando nós somos tão fracos, tão tolos e tão pecadores? Esse foi o problema que eles levantaram. E naquela ocasião, irmãos, um pastor chamado Thomas Goodwin, ele se preocupou com isso. E ele escreveu uma obra visando tratar desse problema, visando calar os corações, as dúvidas das suas ovelhas. E a conclusão a qual ele chegou foi que, de fato, quando Jesus foi glorificado, algo mudou nele. Mas o que mudou foi o inverso do que aquelas pessoas temiam. Porque agora, glorificado, ele era ainda mais amável. Glorificado, Jesus era ainda mais terno, ainda mais carinhoso para com o seu povo. Ele disse que em Jesus agora nós vamos encontrar não apenas a mesma piedade, a mesma compaixão dos dias em que esteve aqui na terra, mas ainda mais. Ele intercede por nós com um coração ainda mais terno. Ele permanece não só tão terno e tão gentil quanto antes, mas muito mais. E de que maneira, irmãos, nós podemos obter provas dessa disposição amorosa de Cristo por nós ali no céu? Por isso que eu li com os irmãos o texto de João, capítulo 13. Esse texto, meus irmãos, ele é a narrativa ou o início da narrativa de um episódio que vai proporcionar ao Senhor Jesus Cristo a ocasião para pronunciar um dos seus discursos mais longos e mais belos. Trata-se de um discurso proferido algumas horas antes da sua crucificação. Algumas pessoas se referem a este discurso de Jesus como um discurso de despedida. O discurso propriamente dito, você vai ver que ele começa apenas a partir do verso 31 aqui do capítulo 13. Ele se estende até o final do capítulo 16, quando ali Jesus, logo no capítulo 17, vai iniciar a sua oração sacerdotal. Mas se você ler aqui no capítulo 13, você vai ver que até o verso 30, a cena descrita pelo evangelista João é a de Jesus, ele lavando os pés dos seus discípulos e indicando quem seria aquele que o trairia. Você vai ver no verso 30 que Judas, o traidor, ele sai. No verso 31, Jesus, sabendo que a realização do decreto de Deus quanto à sua crucificação havia chegado a um estágio decisivo, ele vai então iniciar um discurso a respeito da sua morte e do seu profundo e intenso amor pelos seus discípulos. Esse discurso, meus irmãos, abrange a sua partida. Esse discurso abrange também a sua provisão amorosa. Porque na sua ausência, Jesus vai dizer, ele, o Pai, enviaria um Espírito Santo para cuidar dos seus discípulos. Mas o que é mais interessante em todo esse contexto, irmãos, é justamente essa cena inicial, e é para ela que eu quero chamar a atenção de vocês. Veja que no capítulo 13, no verso 1, você vai ter uma declaração extraordinária a respeito do amor, da ternura de Jesus pelos seus discípulos. E é para essa declaração que eu quero chamar a atenção de todos vocês, irmãos. Peço que você leia comigo, mais uma vez, o verso 1 do capítulo 13. Vamos ler com bastante calma e de maneira bem compassada. João 13, verso 1, todos juntos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Você pode de repente olhar para esse versículo e dizer assim, só que aqui, nesse verso primeiro, é o caso de Jesus, ele ainda estar aqui na terra, ele não está no céu, ele ainda está aqui no seu ministério terreno, então é natural que aqui o seu coração ainda esteja inclinado aos seus discípulos. A grande questão, a questão real, é com o depois. É depois da ressurreição, é depois da ascensão. Na realidade, não há nenhum problema aqui. Porque veja que nessa narrativa, apesar de Jesus ainda estar aqui e ainda ser algo que acontece antes da crucificação, você pode ver aqui que Jesus, ele já está com a sua mente voltada para a sua glorificação. Veja que o verso primeiro diz que ele sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, mas à frente ele vai dizer que ele havia vindo de Deus e voltava para Deus. Aqui João vai nos dizer de maneira muito clara, meus irmãos, o que era que ocupava os pensamentos do Senhor Jesus nesse momento. E olhe para o verso primeiro mais uma vez, o que era que ocupava o pensamento de Jesus nesse momento? João nos diz, veja que o apóstolo vai dizer, que sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Essa não é uma referência à crucificação, tá? Não se tratava somente de saber que a crucificação se aproximava. Na realidade, essa afirmação de João, ela nos mostra que os pensamentos de Jesus estavam além da crucificação. A sua mente estava cheia de pensamentos acerca da sua glorificação, do seu retorno para o Pai, do momento em que ele se assentaria à destra do Pai. Veja o verso 3. O verso 3 confirma isso, quando João menciona a autoridade recebida do Pai, de onde ele veio e para onde ele iria. O texto diz, sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Cristo sabia, irmãos, que logo depois da sua humilhação, viria a sua exaltação e viria o assentar-se à destra do seu Pai. Ele conhecia que logo, logo a sua humilhação chegaria ao fim. E findada a sua humilhação, todo poder nos céus e na terra seriam dados a ele, porque tudo o Pai confiara às suas mãos. Irmãos, não pode ser perdido de vista que aqui Jesus, ele não está aterrorizado com a crucificação. Você vai ver que posteriormente, quando ele chega ao Getsêmani, aí sim ele vai ficar preocupado, ele vai ficar angustiado, ele vai ficar aterrorizado com a crucificação. Só que aqui, durante a ceia, o coração e a mente de Jesus estavam cheios de pensamentos a respeito da sua exaltação, da sua glorificação. Era isso que ocupava os pensamentos de Jesus aqui. Mas por que eu estou destacando isso? Qual é a importância disso? Pense o seguinte: se fosse você no lugar de Cristo, se você soubesse, se você tivesse conhecimento de que um momento extremamente aguardado por você, a melhor coisa que aconteceria a você estava se aproximando, como você se comportaria? Você pode pensar, por exemplo, em quando você estava planejando a festa do teu casamento. Você deve lembrar que quando o momento do teu casamento estava se aproximando e você estava planejando o casamento, toda a tua atenção estava posta na festa, na decoração, no buffet contratado para a recepção, nas alianças, nos mínimos detalhes que deveriam ser impecáveis. Esse momento é um momento tão importante, irmãos, que é até natural que muitas moças não consigam falar sobre outra coisa senão nesse momento tão aguardado, o momento do casamento. O casamento se aproxima e ela só pensa nisso, ela não pensa em outra coisa, ela só fala nisso. É natural. Só que se você lê João, do capítulo 13 até o capítulo 17, você vai ver que Jesus sabia que esse momento estava se aproximando, mas com ele foi diferente. A mente dele estava cheia do conhecimento acerca da sua volta para o Pai, acerca da sua exaltação. Só que o que você vê daqui até o final do capítulo 17 não é uma preocupação de Jesus com lá em cima. A preocupação de Jesus não foca o céu, não foca a exaltação. Nesse momento, o foco de Jesus está nos discípulos. Eu gosto muito, irmãos, de como Thomas Goodwin explica isso. Ele vai dizer que esse verso de João tem o propósito de abrir para nós uma janela para enxergarmos dentro do coração de Cristo, para nos mostrar o que estava ali no coração de Jesus no momento da sua partida. João escreve isso, meus irmãos, para nos mostrar que as suas afeições, as afeições de Cristo, estavam voltadas para os discípulos e estariam nos discípulos quando ele estivesse ali no céu. Irmãos, em meio a um conhecimento sobre coisas tão elevadas, veja que o que estava presente no coração de Cristo era o amor pelos seus. Foi em meio a pensamentos gloriosos que Jesus manifestou o seu amor pelos seus discípulos de maneira tão profunda e tão terna. Vejam, ainda no verso 1, quando o evangelista João, ele diz: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Vejam aí, vejam essa frase: tendo amado os seus que estavam no mundo. Eu não quero destacar aqui o verbo amar. Eu quero destacar essa expressão, os seus. Veja que João diz que Jesus, ele amou os seus. Se você abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 1 e no verso 11, você vai encontrar algo interessante. E abra lá a sua Bíblia. É um verso bem conhecido. João capítulo 1, verso 11. Veja quando João diz assim. Leiamos todos juntos. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Essa expressãozinha, os seus, aqui de João capítulo 1, verso 11, é a mesma do capítulo 13, verso 1. Só que nos dois textos, irmãos, essa expressão, ela se encontra em casos diferentes. E esses casos diferentes fazem com que o sentido dessa expressão em cada texto seja também diferente. Aqui no capítulo 1 e no verso 11, essa expressão veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, ela tem o sentido de que Jesus reconhecia aquelas pessoas como dele, mas como propriedade dele, como pertencendo a ele por direito. Ele é Deus, ele é Senhor, ele deveria ser recebido como tal, ele deveria ser visto por eles como tal, mas não foi assim que ele foi tratado. Mas quando você vai para João 13, verso 1, a expressão "os seus", no caso em que se encontra, ela tem uma conotação diferente. A ideia aqui no capítulo 13, verso 1, é de maior proximidade. É de carinho, de intimidade, fundamentados em uma relação de amor. A ideia é que eles eram de Cristo por casamento. Como quando você diz: a minha esposa, os meus a quem eu amo. Aqui em João 13, meus irmãos, os seus não são seus bens, mas seus amados, seus filhos, seus membros, sua esposa, sua carne. Isso toca uma verdade importante que é enfatizada pelo evangelista João, meus irmãos. Isso toca a verdade de que existe um povo separado por Deus o Pai para o seu filho. E esse povo, separado pelo Pai, é objeto de um amor especial e salvífico. Você vai dizer assim: mas pastor, João mesmo vai dizer que Deus amou ao mundo? Sim, sem sombra de dúvidas. Só que existe uma diferença entre o amor de Deus pelo mundo, entre o amor de Cristo pelo mundo e o amor de Cristo pelos seus. Da mesma forma como existe uma diferença do amor de um homem pela sua noiva, comparado ao mesmo amor que esse homem tem por outras pessoas. São amores distintos. Um pastor presbiteriano chamado James Montgomery Boyce, ele vai dizer que Deus faz algumas coisas por todos os homens. Ele é bom para com todos. Mas por outro lado, Deus faz todas as coisas por alguns homens. Por aqueles a quem ele ama de modo especial. Aqui em João 13, verso 1, nessa expressão, tendo amado os seus, nós vamos encontrar, irmãos, a gloriosa Santíssima Trindade envolvida em nos tornar propriedade de Cristo, amados por Cristo. Em primeiro lugar, nós somos de Cristo, porque Cristo nos redimiu. Meus amados irmãos, em João capítulo 15, verso 16, Jesus vai dizer que, obviamente, além de nos redimir, ele também nos escolheu. João 15, verso 16, se você abrir, você vai encontrar escrito o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Somos de Cristo porque ele nos escolheu e nos redimiu. O pastor Charles Spurgeon, ele vai dizer que seguramente um homem, ele pode escolher a sua esposa, e Cristo escolheu a sua esposa, ele escolheu a sua igreja. E enquanto a Escritura permanecer, essa doutrina nunca poderá ser erradicada dela. Ele nos escolheu no seu gracioso amor, meus irmãos. Ele nos fez dele ao nos adquirir, ao nos redimir dos nossos pecados por meio do seu precioso sangue. É por essa razão que em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19 e no verso 20, o apóstolo Paulo diz: acaso não sabeis que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Em segundo lugar, nós somos de Cristo porque nós fomos dados a Cristo pelo Pai. Abra a sua Bíblia, aí mesmo em João, no capítulo 6, e veja os versos 37 e 39. João 6, verso 37 e verso 39, leia esses dois versículos comigo, diz assim a palavra de Deus: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha o verso 39 agora: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Aqui você tem a doutrina bíblica da eleição. Essa doutrina vai nos ensinar que na eternidade passada, Deus predestinou um povo particular para o seu filho. Todas as coisas que o Pai tinha em mente, irmãos, visavam agradar o seu filho. Veja que a igreja, ela nada mais é do que um belíssimo presente que o Pai deu ao seu filho. É por essa razão que aqui em João, no capítulo 17, no verso 6, Jesus vai orar ao Pai e vai dizer: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste. Somos de Cristo porque Cristo nos escolheu e nos redimiu. Somos de Cristo porque nós fomos dados a Cristo pelo Pai. E em terceiro lugar, nós pertencemos a Cristo. Nós somos de Cristo porque nós nascemos de novo através da obra do seu Espírito. O efeito disso, meus irmãos, é que Cristo é nosso e nós nos entregamos a Ele. De maneira que nós não possuímos maior glória do que a palavra dizer a nosso respeito, tendo amado os seus. Mais uma vez, o pastor Charles Spurgeon, ele enternece o coração quando ele diz que o fato de que você é verdadeiramente de Cristo é a fonte de inumeráveis prazeres e bênçãos para o seu coração. Jesus nos chamou seus, suas ovelhas, seus discípulos, seus amigos, seus irmãos, membros do seu corpo. Que título para usarmos é este, meus irmãos? Os seus. É assim que ele nos distingue do resto da humanidade. É por meio dessa expressão que Ele nos separa para Ele mesmo. Não há honra mais alta que possa ser colocada sobre nós do que sermos conhecidos como aqueles que são os seus, aqueles que são de Cristo. Meus irmãos, saber que somos de Cristo se torna ainda mais especial, se torna ainda mais glorioso quando percebemos quão excelente é o amor de Cristo pelos seus. Olhem novamente para o verso 1 de João 13 e vejam quando o apóstolo João diz que Jesus amou os seus que estavam no mundo. Obviamente existem outros, ou existiam outros que também eram de Jesus, mas não estavam mais no mundo naquela ocasião. Aqueles que o autor de Hebreus chama de a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Mas aqui em João 13, o foco de Jesus estava não naqueles que eram dele, mas que já haviam partido. Aqui, Jesus não está pensando em Abraão, ele não está pensando em Davi, em José, que certamente eram amados por ele, mas aqui já estavam no céu. Seu coração, irmãos, estava sobre os seus que permaneceriam neste mundo tão cheio de misérias. Um mundo onde existe tanto mal, cheio de pecado e de miséria. E nós podemos estar certos de que o coração de Jesus nessa ocasião não estava posto apenas sobre Mateus, não apenas sobre Bartolomeu, Tiago, João, Filipe, Natanael e nos outros do grupo dos doze. Aqui o coração de Jesus também estava sobre aqueles que viriam depois, que creriam nele. Aqui o coração de Jesus também estava posto em mim, em cada um de vocês. Porque logo depois, na oração sacerdotal, no capítulo 17, no verso 20, ele diz ao Pai: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isso deve nos enternecer, irmãos. Saber que no momento em que seus pensamentos estavam plenos do conhecimento da glória que viria, Jesus estava com o seu coração completamente voltado para nós. E para nos dar a devida compreensão da intensidade desse amor, olhe para o verso primeiro mais uma vez, que João termina dizendo que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, como é que termina o versículo? Amou-os até ao fim. Cristo amou os seus até ao fim. No texto grego, irmãos, essa expressão ela pode ser interpretada de várias formas. Só que uma possível tradução, e a meu ver a melhor interpretação, é que Jesus, tendo amado os seus, ele os amou de modo perfeito. Literalmente, você pode traduzir a afirmação de Jesus dizendo que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até a perfeição. A ideia dessa expressão, irmãos, é falar que o amor de Jesus por nós é constante. É um amor perene. É um amor inalterável. É um amor imutável. Mesmo nos momentos quando Jesus já estivesse ali na glória celestial, esse amor não mudaria em nada. Thomas Goodwin vai dizer que, tendo começado a amá-los, ele aperfeiçoou e consumou o seu amor por eles. Ele os amou até o fim, isto é, ele os amou para sempre. Abra sua Bíblia no Salmo 103, veja o que está escrito no verso 9, porque isso nos ajuda a entender essa declaração de João 13. Salmo 103, verso 9. Salmo 103, verso 9. Leia comigo mais uma vez, diz assim: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Irmãos, quando os judeus traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, eles traduziram aí essa palavra perpetuamente, usando a mesma expressão que João usa aqui no capítulo 13, no verso 1. Então, a ideia é que, veja, Deus, ele não nos repreende até o fim. Ele não nos repreende para sempre. Ele não nos repreende perpetuamente. A repreensão de Deus, ela é breve, ela passa rápido, ela não é constante, ela tem de ser provocada, mas Cristo não tem de ser provocado para nos amar. Ele já nos ama. E ele ama de modo perfeito. O objetivo de João, irmãos, é mostrar que o coração de Jesus, que o amor de Jesus estariam sempre voltados para os seus discípulos. Mesmo quando ele fosse para o Pai. Nós aprendemos, irmãos, que o amor de Jesus por nós, ele não é alterado, ele não muda, e ele nos amará para todo o sempre. O que se segue aqui na narrativa de João 13 é exatamente uma demonstração desse amor. Não apenas aqui no capítulo 13, mas na realidade, até o final do capítulo 16, você vai encontrar várias demonstrações desse amor tão perfeito e tão intenso. Você vê aqui do verso 2 até o verso 5, como Jesus, ele se despe, como ele assume a posição de um escravo e lava os pés dos seus discípulos. Thomas Goodwin vai dizer que Jesus agiu dessa forma, primeiro, porque quando ele estivesse no céu e quando ele não mais pudesse fazer esse tipo de demonstração visível do seu coração, servindo dessa forma, ele queria deixar no coração dos seus discípulos uma imagem vívida do seu amor. Mas ele vai dizer que a maior motivação era mostrar que mesmo quando estivesse no céu, assentado em seu trono, cheio de majestade, ele se agradaria em fazer muito mais por eles. E abra sua Bíblia em Lucas 12. Porque Jesus também deixa claro que quando esse grande dia chegar, quando ele retornar, isso aqui, meus irmãos, quando eu li isso, eu fico, até agora eu fico, porque veja, Jesus, ele se cinge com uma toalha e ele serve os discípulos. Nós dizemos, aí ele assume essa posição na sua humilhação, ele vai voltar como rei, vai. Olha o que, é que ele vai fazer como rei. Lucas 12, verso 36. E verso 37, leia comigo. Lucas 12, verso 36 e verso 37 diz assim, leia comigo. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá. Não ficou só antes da crucificação. Ele vai fazer novamente. Ele vai fazer novamente no último dia. Alguém que expressa grande contentamento em lavar os pés sujos dos seus discípulos e em servir-lhes, irmãos, é alguém que ama muito. É alguém que os ama muitíssimo. O amor de Jesus pelos seus também se evidencia em todas as provisões que ele vai fazer do momento da sua partida em diante. Ele diz aos seus amados que partiria, que iria para junto do Pai, que era necessário que isso acontecesse, mas que essa partida tinha o propósito de preparar todas as coisas para que ele pudesse retornar, e retornando os recebesse, recebesse os seus amados para junto de si por toda a eternidade. Ele partiria, mas com o propósito de preparar uma morada para sua noiva amada. Abra aí no capítulo 14 de João. Veja o que ele diz no verso 3. João 14, verso 3 diz assim: e quando eu for, todos juntos, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, isso aqui é semelhante ao noivo. O noivo que viaja porque ele tem um trabalho a realizar. Ele deixa a sua noiva, mas mesmo separado fisicamente dela, os seus pensamentos estão nela. E tudo o que ele faz é para poder preparar a sua morada, a fim de viver para sempre com aquela que é o seu amor. Eu amo a maneira como Thomas Goodwin interpreta o que Jesus diz aqui: para que onde eu estou estejais vós também. Thomas Goodwin diz, a última parte desse discurso apresenta a razão e revela plenamente a sua inteira afeição. É como se aqui Jesus dissesse: a verdade é que eu não posso viver sem vocês. E eu não vou sossegar enquanto vocês não estiverem onde eu estiver, para que nunca mais nos separemos. Esta é a razão. E Goodwin diz que nem os céus, nem a companhia de meu Pai me segurarão se eu não tiver vocês comigo. O meu coração está voltado para vocês, e se eu tiver qualquer glória, vocês estarão junto a mim e participarão dela. Meus irmãos, o amor de Jesus pelos seus é tão grande que, apesar da sua partida, ele não deixa os seus sozinhos. Ele não deixa os seus abandonados. Ele encarrega o seu melhor amigo, o seu amigo mais amado, de cuidar da sua noiva amada. No capítulo 14, no verso 18, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E nos versos 16 e 17 do capítulo 14, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. Esse outro consolador, irmãos, ele teria a função de consolar, de confortar o coração dos amados de Jesus durante a ausência física de Jesus. Ele teria o importante papel de consolar o coração da noiva enquanto o noivo estava ausente, preparando a sua morada. Agora, como é que ele faria isso? Como esse outro consolador consolaria a noiva? Simplesmente, irmãos, fazendo algo impensável. Ele falaria ao coração da noiva, contando, narrando todas as expressões do amor de Jesus por ela. Abra no capítulo 16, veja nos versos 13 e 14 que Jesus diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. É como se Jesus dissesse: eu o enviarei com o propósito de estar em meu lugar e de desempenhar o meu papel para você, minha noiva, minha esposa. E se você o ouvir e não o entristecer, ele dirá a você nada a não ser histórias do meu amor. No verso 14, quando Jesus diz: ele me glorificará, ele está falando de algo que o Espírito vai realizar no coração da noiva, porque ele já estará glorificado no céu. O Espírito glorificará a Cristo no coração dos seus. Tudo que o Espírito fala ao nosso coração é para promover a Cristo. Tudo que o Espírito fala ao nosso coração é para engrandecer o amor de Cristo por nós. E o Espírito se deleita em fazer isso. Jesus disse que quando o Espírito viesse do céu, ele traria notícias frescas do amor de Cristo pela igreja. E ele diria à igreja os pensamentos que Cristo tem a respeito dela. Todos esses pensamentos são pensamentos de amor. Todos esses pensamentos são pensamentos do desejo que Cristo tem pela igreja, do quanto Cristo ama a igreja. O Espírito guiará a igreja, Ele fará com que esses pensamentos fiquem registrados, Ele fará com que a declaração do cuidado e do amor de Cristo fique registrada em um novo testamento, que durante toda a eternidade vai nos dar provas e mais provas da completa afeição de Cristo por nós. Irmãos, muita coisa ainda poderia ser mencionada a título de demonstração do amor de Jesus pelos seus que estavam no mundo, que permaneceriam no mundo, mas eu creio que o que foi dito já é suficiente para que nós caiamos constrangidos e ao mesmo tempo maravilhados diante da grandiosidade do amor de Jesus por nós. Nós poderíamos falar ainda sobre o fato de que enquanto está lá preparando uma morada para receber a sua noiva amada, Jesus, ele não cessa de conversar com o Pai a respeito da sua amada. Ali, agora, no presente, ele não para de interceder por ela, ele não cessa de suplicar por ela. A todo instante, ele chega diante de seu Pai e ele apresenta ao Pai as súplicas da sua noiva. Irmãos, não há momento, não há minuto, não há a mínima fração de tempo em que Jesus não esteja com o seu pensamento em nós. Quem ama como o Senhor? Quem dentre nós é capaz de amar assim? Irmãos, Ele nos ama. Ele nos ama, a glória indizível nessa afirmação. E o amor do Senhor, Ele não é como o nosso. Ele não é como nós, que somos capazes de abrir a nossa boca e dizer que a pessoa outrora amada já não é mais. Nós somos capazes, infelizmente, de dizer, ah, o amor acabou. Mas Ele não é como nós. Nós amamos, nós temos afeição pelas outras pessoas somente na medida em que elas correspondem às nossas expectativas. Mas no momento em que as pessoas deixam de corresponder àquilo que estipulamos para elas, o nosso amor diminui, o nosso amor se torna menos intenso. Quando alguém começa a nos dar trabalho, quando alguém se mostra uma pessoa difícil, nós começamos a nos afastar daquela pessoa. Jesus não é assim. Ele ama os seus até ao fim. Ele os ama de modo perfeito. Irmãos, Ele não tem grandes expectativas a respeito da nossa performance. Porque como nos diz a Sagrada Escritura no Salmo 103, verso 4, verso 14, Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Ele tem grandes expectativas é do que Ele, através do seu amigo mais amado, o Espírito Santo, está fazendo e vai continuar fazendo em nós. Irmãos, cada um de vocês é amado de modo perfeito por Jesus. Estas palavras de Jesus Cristo, meus irmãos, são um grande consolo, por exemplo, para aqueles que na presente vida não sabem o que é experimentar um amor verdadeiro. É um grande consolo para aqueles que, por ocasião do dia de hoje, dia dos pais, acabam por experimentar mais tristeza do que alegria, porque não têm em suas vidas a presença de um pai. Talvez cresceram sem a presença, cresceram sem o referencial, sem os conselhos, sem os afagos, sem a ternura, sem o cuidado de um pai. Há também aqueles que cresceram com a presença de um pai, mas em vez de experimentarem o amor paterno, experimentaram abusos e violência. Jesus Cristo se dirige a vocês nesta ocasião. Vocês devem se lembrar daquilo que, ou vocês devem se lembrar de que o que é dito a respeito de Jesus, o que é dito a respeito do Filho de Deus em seu amor, em seus sentimentos por nós, em suas emoções, o que é dito dele também é verdadeiro a respeito de toda a Trindade. A Trindade, conquanto três pessoas, é um só Deus. há um só coração amoroso na Trindade. Assim, o amor de Jesus, demonstrado pelos seus até ao fim, é também o amor daquele que na Trindade é o Pai. E a você que no dia de hoje não tem muita coisa para pela qual se alegrar, olhe para Ele. Olhe para o Pai. Olhe para aquele que no Salmo 68, versículo 5, é chamado de o Pai dos órfãos. Muita coisa faltou a você ao longo da sua vida, eu sei. Mas veja que Ele se revelou a você como teu Pai. E como um Pai que muito ama você. Teu Pai que ama você perfeitamente. Teu Pai que ama você até o fim. Teu Pai cujo amor é suficiente, é mais que suficiente para curar e para sarar todos os traumas, para sarar todas as decepções, para curar todas as ausências. Teu Pai amoroso que serve como referencial de quem você jovem deve ser um dia como pai, ou no caso de você ser mulher, do tipo de homem pelo qual você deve orar por pai para os seus filhos. Ele é teu Pai que derrama sobre você uma infindável cascata de amor, de cuidado, de provisão. Olhe para o amor deste teu Pai e que teu coração seja curado por Ele. Cada um de vocês, meus irmãos, é amado de modo perfeito por Deus. Cada um de vocês é amado de modo perfeito por Jesus. E certamente o é também pelo Pai, pelo Espírito Santo. Irmãos, o crente mais fraco e o mais forte não são amados de modos diferentes pelo Pai. O crente mais fraco e o crente mais forte são igualmente amados pelo Senhor Jesus Cristo. O crente mais consagrado e aquele que possui mais lutas em sua alma e em seu coração são igualmente amados pelo Senhor Deus. Nada pode aumentar esse amor, ele já é perfeito. Nenhuma boa obra pode fazer Jesus nos amar mais. E nada pode abalar esse amor. Nada pode fazer com que Jesus nos ame menos. Nada tem o poder de fazer com que o nosso Pai Celestial passe a nos amar menos, nem mesmo a maior das ofensas, nem mesmo o pior dos pecados, nem mesmo a constância dos nossos pecados. Os nossos pecados, irmãos, eles despertam a compaixão de Jesus, a mesma compaixão de um pai que vê o corpo do seu filho ser tomado por uma enfermidade terrível. O desejo do coração do pai não é a destruição do filho, é a destruição da enfermidade. Da mesma forma, o desejo de Cristo é nos livrar dos nossos pecados, não é a nossa destruição. Cristo nos ama tanto que o grande desejo dele, irmãos, é pelo dia em que estará reunido conosco. E naquele dia não existirá nem mesmo o menor traço de pecado em nossos corações. Nós precisamos nos alimentar constantemente com esta certeza, que é a certeza do amor do nosso Redentor. A minha palavra final é dirigida àqueles que ainda não conhecem o amor de Jesus pelos seus. Você que nos visita e você que não está em Cristo, eu quero dizer a você que se Jesus ama dessa maneira e se em seu divino poder e interminável vida ele sempre amará os seus e ele os amará até o fim, eu pergunto a você, como você pode se dar ao luxo de não receber esse amor maravilhoso e salvador? Talvez você seja amado pelos seus pais. Talvez você seja amado pelo seu cônjuge. Talvez você seja amado pelos seus filhos e pelos seus amigos. Mas nenhum deles pode oferecer a você um amor que vai salvar a tua alma. Nenhum deles pode oferecer a você um amor que durará para sempre, até o fim de todas as coisas. Algum deles ama você tanto a ponto de alegremente aceitar morrer em teu lugar, a ponto de carregar os teus pecados e em teu lugar, diante de Deus, ser punido pelo que você fez. Você tem alguém que te ama tanto, a ponto de carregar as tuas iniquidades, para que você seja visto pelo Pai de maneira limpa, sem nenhuma mancha. Meu querido visitante, saiba de uma coisa, que sem o amor de Jesus Cristo, sem o amor de Cristo, você estará perdido. Saiba que o dia da graça de Deus continua presente. E hoje deve ser o dia da tua salvação, através da fé em Jesus e da esperança em seu amor. Então renda-se a Jesus Cristo. E você vai ver que, se rendendo a Cristo, você vai descobrir que Ele muito tem te amado. E que Ele vai continuar amando você até ao fim. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e nos guarde hoje e para todo sempre. Amém.